Boa noite, então, aos queridos colegas, alunos que fazem o curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. O nosso tema de hoje não terá propriamente um terapeuta em foco. Nós faremos um exame antes de prosseguirmos aí para os terapeutas que restam antes do final de dezembro, quando termina aqui o nosso curso. Hoje nós faremos um apanhado de algumas questões importantes em terapia. Então, inicialmente, aliás, enquanto fizermos essas conversações importantes, vários dos terapeutas que estudamos até aqui entrarão neste movimento. Vocês, acompanhando, logo começarão a identificar onde entram as teorias, as semelhanças entre eles, o que está acontecendo. Bem, esse termo, a terapia, a psicoterapia, né, que é oriunda do grego e que diz respeito a curar a mente. Essa é a acepção original do que nós convencionamos como psicoterapia, que é usada na psicologia, na medicina, não é? Eles têm esse termo, sobretudo a psicologia, que é um termo que ela adotou. E o que vai fazer, então, essa psicoterapia, quer dizer, essa arte de curar a mente? Não estou falando aqui de filosofia clínica, estou falando lá das psicologias, lá da medicina dos homens, tá bom? Bom, o que eles vão fazer é trabalhar com os problemas psicológicos. O que seriam esses problemas psicológicos, problemas do comportamento humano, ligados sobretudo à saúde mental? São as ansiedades, por exemplo, quando uma pessoa apresenta uma dificuldade de se relacionar com outra pessoa ou com ela mesma. Isso entre outros temas, esse é o assunto que eles vão trabalhar, ok? Ou seja, é uma área que está ligada intrinsecamente a uma coisa, a algo chamado saúde mental. Bom, então já vejam que em todo esse trabalho que fizemos até aqui, vimos várias escolas, vários terapeutas, várias abordagens, grandes terapeutas, não é? Todos eles têm como um elemento comum, eles trabalham com saúde mental, com essa expressão. Okay? E dentro dessa expressão saúde mental, o que eles vão fazer, todos eles, é procurar tratar, curar pessoas que têm problemas psicológicos. Todos eles. Muito bem, é algo que eles têm em comum. Para nós, que trabalhamos com filosofia clínica, termos e expressões como estas que eu estou usando, nós compreendemos, nós sabemos da existência delas, sabemos como eles usam isso, mas respeitamos, claro, até por termos outras orientações quanto a tudo isso, não é? O propósito desse curso diz respeito a essas conversações. Bem, como é que vão agir, não é, esses grandes terapeutas? Como é que eles vão fazer as interações? Como é que eles vão chegar à pessoa? Ou seja, as intervenções, como elas são feitas? Nós veremos a seguir isto. Agora, elas cumprem metas. Quais metas, não é? Entre as metas que eles vão cumprir, por exemplo, é trazer de novo o funcionamento da psique, o funcionamento psíquico desta pessoa que eles estão atendendo, restituir, não é? Conforme os padrões de uma sociedade, de uma época, de uma cultura. Outra meta que todos esses terapeutas têm é que essa pessoa se desenvolva, não é? A partir da personalidade dela, do crescimento dela, das etapas de vida dela no mundo. Uma outra meta: quando essas pessoas têm, por exemplo, uma questão pontual, uma depressão, trabalhar isso que está afligindo essa pessoa. Tá bom? Há outras metas, né, derivadas dessas. como, por exemplo, fazer com que a pessoa possa compreender isso que está se abatendo sobre ela, que ela mesma possa encontrar dentro do aparato psíquico dela respostas para essas dificuldades. Essas seriam as principais metas, não é? Que estes terapeutas, todos eles, cada um de uma maneira, cada um com uma especificidade maior aqui e ali, procuram trazer para todas essas pessoas, tá bom? Bom, vamos aprofundar um pouco mais. Dentro disso aqui, claro que nós estamos falando desses grandes terapeutas, como vocês viram, todos eles possuem uma formação específica, não é? Ou em psicanálise, ou em medicina psiquiátrica, ou em psicologia, mas eles possuem sim uma formação específica, sendo que aqueles que fazem psicoterapia terão essa formação na área da psicologia ou na área da medicina, não é? Assim eles vão trabalhar. Não há entre eles um diletante, não vimos nenhum que seja um diletante que não tenha uma formação, uma graduação e depois uma continuação específica nessas áreas. Eles fazem isso até por conta da lei, não é? De seus países, de suas épocas. Por exemplo, se eles vão aplicar um exame psicodiagnóstico, eles têm que ter formação para isso, não é? Eles têm que saber ler manuais, compêndios que a sociedade pede, exige e que lhes cobra sobre várias égides, né? Para isso eles têm o CID, eles têm que é o Manual de Doenças Internacionais, né? Da Organização Mundial da Saúde. Eles obedecem a critérios linguísticos, de linguagem, a critérios de entrevista e tudo mais. Para vocês terem uma ideia disso, no Brasil, uma pessoa que teve um estresse muito grave precisa parar de trabalhar. Ela vai procurar quem? Ela vai procurar um profissional que a lei dos homens disse: este profissional, este psicólogo, este médico, este psiquiatra poderá atender você e, mediante um atestado, dizer que você não pode trabalhar. Portanto, o Estado assume para você essas funções, designando outra pessoa, pagando o tempo que você não pode trabalhar. É assim, por isso que eles precisam dessas linguagens tão específicas e exatas. Também por isso, não é? Entre outros fatores. Então, há toda uma pauta de tratamento, uma pauta de pesquisa, aquilo que é aceito como pesquisa e que não é. Aquilo que é uma pesquisa especulativa, aquilo que é uma pesquisa científica, eles possuem todo esse extrato, todo esse material. Se formos trabalhar, por exemplo, filosofia clínica, olha, nós temos também, desde um código de ética, nós temos preceitos, temos normas, temos indicações, temos limites, não é? De certa maneira, ainda que com muitas diferenças, há aspectos de semelhança, de similitude nesses critérios, nessas questões. Bem, vamos aprofundar um pouco mais aqui. Quando nós falamos de psicoterapia, estamos nos referindo então a esses elementos, tá bom? E em psicologia, essa psicoterapia diz respeito a vários aspectos. Na psicanálise, não. Na psicanálise, nós teremos aí uma área de incidência muito grande nos trabalhos de Freud, não é? Que é o grande precursor, ainda que tenhamos outros, ele é o precursor máximo da teoria psicanalítica. Então, quando falarmos de psicanálise, vocês já sabem, estamos caminhando aqui para uma derivação específica, né? Desses tratamentos psicoterápicos. Bom, teríamos aqui elementos que são comuns a essas psicoterapias, teríamos elementos que trazem no conjunto destas psicoterapias elementos, caracteres comuns a elas. Eu vou desligar aqui o gravador um momentinho. para colocar algumas palavras para vocês. Vamos prosseguir então após uma breve parada aqui para verificação do som e da transmissão. Bem, então há várias características, sim, não é? Desde da organização, da formação, de aspectos ligados à urbanidade, contratos sociais, há uma série de fatores aí que essas psicoterapias todas procuram atender. Agora, a técnica, que é o não é? E a interseção, que aqui tem muitos nomes, interação, relacionamento, do processo terapêutico, isto aí é a essência, é a peça estrutural que dá acesso ao que vai decorrer de todo o trabalho em clínica, né? Bom, quanto a esse aspecto, a participação da pessoa que procura é fundamental, ok? Fundamental, e aqui a lei dos homens coloca essa participação de vários elementos, não é? Desde daquela que é facultativa até aquela que é coercitiva, que a pessoa precisa de fato se tratar, ou é o caso, por exemplo, de alguém que acaba num tribunal e o juiz determina que a pessoa ou se trata ou vai presa ou vai precisar ter sua liberdade suspensa de ir e vir, sob pena dela se ferir ou ferir outros. Então, é um tratamento aí coercitivo, ele existe, né, e é indicado em alguns casos. Então, existem vários desses fatores. Bem, há uma discussão imensa sobre se a psicoterapia de fato ela funciona. E aqui há muita pesquisa e discussão a respeito. Em filosofia clínica, nós sabemos que muitas vezes a psicoterapia adoece, entre aspas, porque nós não temos esse termo doença, a pessoa. Não é? Dependendo de como ela atua, ela pode adoecer a pessoa. Não é? Agora, não é só a filosofia clínica que discute a necessidade, a existência e o direcionamento não apenas da psicoterapia, como dela, a filosofia clínica também. Outras áreas, a sociologia, a antropologia, a própria psicoterapia e a psicologia fazem essas pesquisas também. Não é? Quer dizer, quando se utiliza um método empírico, que é um método científico, ele é indicado? Aqui na Inglaterra, foi o psicólogo chamado Hans, que em 1950 e poucos, ele começou a questionar fortemente isso, dizendo: olha, talvez estejamos diante de um efeito placebo. Outros discordaram completamente dele e disseram: não, de jeito nenhum, a psicoterapia funciona, ela tem sua base. Em filosofia clínica, claro, nós colocamos isso dentro do contexto categorial. Para muitas pessoas ela terá uma função específica, para outros não terá, não há como universalizarmos mais essas questões. Por favor, temos microfone aberto, cuidem para a gravação da aula ficar bem concatenada aqui para vocês. Bem, dentro desse estudo estruturado das psicoterapias, claro que há a inserção de todo tipo de auxílio, todo tipo de trabalho, como por exemplo, nós temos o trabalho, a inserção dos fármacos, não é? A inserção de elementos da fisioterapia, em muitos casos. Nós temos uma série de elementos, desde, por exemplo, a pessoa que começa a melhorar enquanto faz o tratamento, e não sabemos se é pelo tratamento ou se é o próprio problema dela que está conhecendo outra dimensão, independente do que é feito em psicoterapia, não é? Há muitas pesquisas sobre estes elementos e estudos muito profundos sobre como é que se dá esse processo de mudança da pessoa. Ele obedece critérios? Ele tem etapas? Não é? Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar manuais inteiros tratando desse assunto. E no Instituto já dei algumas aulas sobre esses funcionamentos, não é? E como é visto isso. Todo aquele trabalho da chegada da pessoa, do lugar onde ela vai ser atendida e tudo, as fases da terapia, né? E em psicoterapia essas fases são bem definidas, né? No início, como é que você vai qualificar e diferenciar o diagnóstico, né? Quem vai fazer e de que forma. Vai ser feito um psicodiagnóstico, que é algo que é específico, né, do trabalho de psicólogo aí no Brasil. Depois, como é que é feito o contrato de trabalho entre as pessoas? É viável, em filosofia clínica também, a gente faz muitas vezes um trabalho, um contrato verbal. Não tem problema, ele é válido, está tudo bem, não é? Outras vezes não, ele é feito por papel. A pessoa tem um lugar onde ela é atendida, ou tem uma série de questões que isso é visto dentro desses elementos. Inclusive, lembrem, a avaliação, não é? Como é que você sabe que determinados estágios foram atingidos, objetivos? Se não há um método, se não há um critério, o que se está fazendo afinal, não é? Bom, dentro de tudo isso que estamos colocando, há inúmeros problemas e discussões imensas, desde qual tipo, por exemplo, de psicoterapia que é indicado. Você vai trabalhar uma terapia em grupo, uma terapia específica, o indivíduo? Se você escolhe uma ou outra, ou terapia familiar, qual é o critério que você está adotando? Não é? O que você quer com isso? Por quê? Qual as razões? Todos esses problemas as psicoterapias enfrentam. E há muitos estudos, alguns trabalhos bonitos, importantes, não é? Lembrem que terapeutas Frankl, o Peltz, que nós estudamos aqui, estudamos o Rogers, lembram? Maslow. Mas há muitos outros que poderíamos estudar. Cada um segue uma linha, mas há critérios de aproximação em todos eles. Todos eles consideram que há uma patologia, doença, que há elementos de cura. Praticamente todos eles consideram a existência do inconsciente. Praticamente todos eles consideram que é importante a pessoa tomar a ciência das raízes, das causas daquilo que faz com que elas sofram. Em suma, não é? Temos aí inúmeros elementos. Para nós, em filosofia clínica, essas questões iniciais são seguidas de outras muito profundas e importantes. E para isso, vamos estudar agora um texto do Graciliano Ramos, que vai servir para nos dimensionar e nos localizar dentro das dificuldades nesta conversação de filosofia clínica com psicoterapia. Vamos ver não só uma dificuldade delas, psicoterapias, mas da filosofia clínica também, e vamos ver algumas luzes sobre caminhos, não é? Luzes apenas introdutórias, uma vez que o tema é muito amplo. Aqui eu vou parar o gravador para ouvir de vocês dúvidas, considerações, sobre o que vimos. Bem, vamos então ao texto do Graciliano Ramos. Um texto bastante grave, contundente, e que diz muito da autobiografia do próprio Graciliano Ramos, de muito do que ele viveu. Vamos ver então, acompanhar o texto dele, e à medida que o texto vai se desenvolvendo, vamos conversar filosofia clínica, psicoterapias, vida. O Graciliano Ramos, nessa breve novela, nos diz assim: "As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão. Eu devia ter 4 ou 5 anos por aí e figurei na qualidade de réu. Certamente já me haviam feito representar esse papel, mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento. Batiam-me porque podiam me bater, e isso era natural. Os golpes que eu recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando terminava a dor. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me, enrolaram-me em panos molhados com água de sal e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferira-me à toa, sem querer. Mas eu não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago e estaria esquecida. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou-a. Vamos fazer uma pequena parada aqui para iniciar os nossos comentários. Bem, uma pessoa chega ao consultório de um psicoterapeuta, de um filósofo clínico, de um terapeuta de uma determinada área e traz questões como estas, não é? E nos diz isso. Qual é a linha de intervenção? Qual é a linha de interseção? Para onde vai a terapia? Por exemplo, como terapeuta, eu elejo isto como um problema? Preciso trabalhar isso com a pessoa? O fato dela ter sido tomado uma surra grande da mãe, conforme ele disse, né? Que a mãe o surrou com aquela corda nodosa que acabou machucando muito e ela não viu que tinha ali um nó que poderia machucar o garoto e tal. E, portanto, isso deve ser tratado como um assunto que derivou em outras coisas? Ou, como psicoterapeuta, como terapeuta, como filósofo clínico, a nossa atenção não é para isso, mas é, por exemplo, para essa pessoa que está alienada, uma vez que a mãe, irritada por um casamento muito difícil, descontava na criança certas coisas. Ou, não é nada disso. Como filósofo clínico, como terapeuta, como psicoterapeuta, eu vou lá trabalhar é a sociedade, que na sua maneira de esmagar a criatura, o ser humano, acaba fazendo com que pessoas dentro de uma família se maltratem dessa forma. Mas não é daí que vem. Não há nada que eu possa fazer aí. Eu tenho que ir lá fora trabalhar a existência. Ou também não é nada disso. A questão de fato está no nosso DNA. Nós, como seres humanos, como criaturas hostis, criaturas belicosas, fadadas à competitividade e, portanto, sempre aptas à destruição, à autodestruição, é aí que eu preciso trabalhar, de uma maneira antropológica, procurando amenizar isso mediante leis, normas e situações de urbanidade. Ou, também não é nada disso. Se trata de uma escala de desenvolvimento. De criaturas que morrem, mas cuja alma e espírito acabam voltando, assumindo novamente corpos para uma etapa nova de desenvolvimento a partir daquilo que fizeram na etapa anterior. Ou não é nada disso. A vida ao nascer o corpo, inoculada uma alma. Que acompanhará a pessoa somente por uma vida e ela deve se desenvolver, e eu preciso trabalhar é a espiritualidade, ou não é nada disso? Estamos tratando de um fator aleatório, efêmero, como folhas que caem do outono nas lindas árvores. Ah, são fenômenos que não devem ser pautados por métricas, mas deixados pela própria existência que se ocupará deles. E olha, fiquei apenas em poucas questões, isso ainda pode ir muito longe. Aqui, nessa etapa, a maioria das escolas psicoterápicas já tem uma diretriz, um direcionamento sobre isso. Uma menor parte prefere aguardar para ver para onde isso vai se encaminhar, o que a pessoa vai trazer a partir daí. Vamos ver o que acontece. O Graciliano Ramos continua. Meu pai dormia na rede, armada na sala enorme, tudo nebuloso, paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe e meu pai acordando, levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada. Naturalmente eu não me lembro da ferrugem, das rugas, da voz áspera, do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência. Sei que estava bastante zangado e isso me trouxe a covardia que eu tinha habitual. Desejei vê-lo, dirigir-se a minha mãe e a José Bahia, pessoas grandes que não levavam pancada. Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e rasgar-se-ia em palavras. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos colchões verdes. Se o pavor não me segurasse, eu tentaria escapulir. Pela porta da frente chegaria o açude, pela do corredor acharia o pé de turco. Devo ter pensado nisso, imóvel atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Bem, o que essa breve novela nos traz? Ele diz que isso, esse fator aqui, do pai, desse pavor, desse medo, dessa covardia habitual, como ele descreveu, só fez reavivar aquela surra que a mãe lhe deu e que lhe deixou todo marcado. Dentro da terapia, dentro da psicoterapia, dentro da filosofia clínica também, qual a nossa postura com relação a isso? Essa pessoa está trazendo isso porque está diante de nós e porque nós solicitamos a parte do acervo existencial dela e ela está trazendo a parte que ela acha que tem a ver com a terapia? Isso que ela traz, de fato, é um elemento sério, grave, como eu disse no início, vou ler um texto grave de Graciliano Ramos, e, portanto, é assim que deve ser considerado? Isso que essa pessoa nos coloca deixou máculas, esses espancamentos, essa hostilidade, essa agressividade, e, portanto, eu devo trabalhar no sentido de curar, de encaminhar, de amenizar. Qual é o fundamento de qualquer dessas ações quanto a isso? Qual é o fundamento de qualquer entendimento quanto a isso? Se a pessoa nos diz, eu sofro com isso, doutor, isso é um impedimento para eu ser feliz, doutor, isso me faz tremer quando estou trabalhando, doutor, o que eu faço? Devo trabalhar no sentido de amenizar os sintomas, de mostrar à pessoa de onde vem isso, de tal forma que ela resolva isso de uma maneira, entre aspas, melhor e se encaminhe? Isso é o papel da clínica? De qual clínica? Da filosofia? Das psicoterapias? Das terapêuticas? Nas psicoterapias as coisas estão bem definidas, como vimos no início. A pessoa tem uma patologia, vamos buscar uma cura e vamos trabalhar via psicologia com métodos, com fundamentos próprios, não é? Derivados das etapas comportamentais de um curso de formação, etc. Na psicanálise isso é visto da maneira a partir dos trabalhos de Freud e em filosofia clínica. Vamos assumir que isso é uma patologia, que isso merece um tratamento clínico? Por quê? Qual é o fundamento disso? Em filosofia clínica, vamos acompanhar essa historicidade. e vamos ver como esta historicidade está sobre as bases categoriais delas. E, com isso, teremos acesso à estrutura do pensamento dessa pessoa. E assim, muitas vezes, isso que ela me conta aqui não tem relevância maior. É como você pedir para uma pessoa descrever um quadro, ela descreve o quadro, ela vai dizer que havia uma noite, que havia um pinguim, que havia uma nuvem. Não quer dizer que isso é relevante, quer dizer que isso é parte da descrição do quadro. Estava ali. Pode ter uma relevância pequena, às vezes ela se refere de uma maneira menor a algo que é maior no enredo da história e, portanto, apenas a descrição não me ajuda. Eu preciso ter todos estes outros elementos pesquisados, da estrutura de pensamento aos elementos submodais. De que outra forma eu posso fazer uma clínica que se diga filosófica? Vamos adiante. Sei que ele estava bastante zangado e isso me trouxe a covardia habitual. Desejei, só queria que minha mãe, Sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente e me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o tal cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Eu me atrapalhava, eu gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo de tanta raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Eu não consigo reproduzir toda a cena, juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois. Imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente eu fui sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que eu tivesse escondido aquele infame objeto, emudeceria, tão apavorado eu estava. Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha infância e as consequências delas me acompanharam. Antes de prosseguir, vamos ver o que estamos vendo aqui. Na breve novela de Graciliano Ramos, ele diz que situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância e as consequências delas me acompanharam. Bem, com isso fica atestado que tal questão merece um tratamento clínico. Com isso fica atestada o quanto isso é determinante na malha intelectiva de Graciliano Ramos, e portanto devemos trabalhar aqui. Com isso fica atestado que há desdobramentos a partir daí, já que isso constituiu para ele, não é, as situações de maior tortura de toda a infância dele. Portanto, é óbvio que deve ter deixado questões graves e sequelas graves, como ele mesmo atesta, que as consequências o acompanham. É assim que eu devo dimensionar? Ou, por ele me falar isso e reconstituir esta parte da vida dele, entrar nela, e sob o efeito desta dramaturgia existencial que surge quando ele revive, que pode fazer parecer que isso seja maior do que todo o resto, e logo quando ele sai dali e entra em outra parte da vida dele, parece que isso atenua e já não é tão dramático e tão terrível quanto ele fez parecer enquanto estava descrevendo. Será que é assim? Devo pegar uma frase solta, um lapso, uma ideia torcida, ou um padecimento que lhe torce inclusive a fisionomia como dado comprobatório e assertivo de um tratamento nessa questão? É assim que funciona a clínica? Há aqui um elemento patológico? há aqui alguma estruturação patogênica? Existe aqui uma organização mental que pede para ser curada? Como responder a isso? Nas psicoterapias, na maior parte delas, há uma resposta bastante diretiva, bastante indicativa sobre isso. O colega que há pouco disse que está fazendo a leitura em Karen Horney, nela, esse tipo de fenômeno encontra diretrizes prontas e bem elaboradas sobre, por exemplo, neurose. Não é? É o comportamento deste jovem aqui, conforme Graciliano Ramos, é apontado lá em Karen Horney como uma neurose muito bem estruturada e enraizada. Ele mostra todos os indicativos disso. Uma pessoa que vai se tornar medrosa, que não vai mais responder com franqueza e abertamente às questões, já vai usar de manipulação, já vai usar de subterfúgios para questões como estas, porque já não lida mais com o fenômeno como ele é. Assim leria, por exemplo, para ficarmos apenas nesta grande terapeuta que um dos colegas acabou de citar, este encaminhamento. Em todos os outros, questões como estas já têm, em grande parte, uma concepção prévia. Em filosofia clínica também teria, mas se acham que por não termos, isso nos torna melhores ou mais avançados que os demais, eu já lhes digo, em muitos casos, é um ponto de grande fraqueza na filosofia clínica. Muitas vezes é por já ter o pré-agendamento pronto, muitas vezes é por já ter as bases categoriais ditadas a partir de pressupostos sociais e de leis, que um terapeuta de outra área se precipitará e salvará a vida da pessoa, enquanto um filósofo clínico, por precisar aguardar o estatuto da historicidade da pessoa dentro das bases categoriais da EP, verificar elementos submodais, às vezes, infelizmente, chegará tarde no seu trabalho para acudir essa pessoa. Claro que, como vivemos numa sociedade desenhada, o filósofo clínico, antevendo as bases categoriais do perigo iminente, provavelmente tomará medidas que muitas vezes salvarão a vida da pessoa, mas arruinará a possibilidade da clínica dele. São limites da nossa época, do nosso tempo. Existem. Ele prossegue. Desculpem, deixa eu acessar aqui de novo. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que eu a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O meu coração bate forte, desanima, como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas aqui dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta, repisada, ficou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me-ia ali, desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disso. Responsabilizando qualquer um deles, meu pai se esqueceria e me deixaria fugir, esconder-me na beira do açude ou lá no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Sinhá Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda me abandonaram. Aperto na garganta, a casa a girar, meu corpo a cair lento, voando. abelhas de todos os cortiços, enchendo-me os ouvidos, e nesse zum-zum, aquela pergunta medonha, náusea, sono, onde estava o cinturão? Dormir muito, atrás dos caixões, livre do martírio. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos do meu pai. Eu não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil, estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. No consultório, não sei quantas e quantas vezes já me deparei com situações como estas que o Graciliano Ramos coloca, de várias e várias matizes. Seja assim, como ele está trazendo aqui, com agressões físicas, mas também de flagelos da alma, pessoas que dentro de uma denominação religiosa ficavam apavoradas, tremendo uma noite inteira embaixo de uma escada, achando que cometeram um pecado e que o demônio ia levá-las para o inferno, onde elas arderiam para sempre. E sabe o que algumas fizeram? Às vezes tiraram um doce numa festa que a mãe estava preparando para o dia seguinte, um doce numa bandeja que havia 30 daqueles, mas que por conta de agendamentos padeceram como esse pobre rapaz padece aqui. Outras vezes, outras coisas, sabe, ameaças de abandono, angústias de alma. Não tenho mais um número de quantas vezes já presenciei questões assim em clínica. E qual o posicionamento? O que deve ser aqui tratado? O que deve ser aqui curado? Se vocês saírem do âmbito da atividade da psicoterapia, das terapias, da filosofia clínica e caminharem para outros lugares, para outras áreas da existência humana, vocês verão essas mesmas questões descritas de outra forma, colocadas de outras maneiras. Por exemplo, se caminharmos lá para a religiosidade, quantos perguntam por que Deus permite, momentos de flagelo, fomes, abandonos, terremotos, cataclismas pessoais, públicos, por quê? Achando que deve ser tratado isso. Deve ser erradicado isso. A voz que se levanta dessa forma já não denuncia em si as premissas e os sintomas? Quando uma pessoa nos traz, por exemplo, isto ao consultório e nomeia isto como um fator, causa de uma série de eventos da vida dela e que, portanto, é isso que deveremos tratar, o que deve ser tratado nisso? Por exemplo, devo mostrar a esse jovem no consultório que o pai dele era um grande ignorante, um sujeito estúpido e hostil, um homem que não sabia a brutalidade de suas ações? E aí ele, ao entender isso, poderá prosseguir sua vida? Devemos fazer diferente e via um percepcionar, modificar o tamanho, as estruturas e as densidades das coisas envolvidas? Devemos colocar de outra maneira, erradicando, por exemplo, nele o medo, o trauma, a culpa, levando a considerar a coisa de outra forma, trazendo novos significados? Qual é a diretriz que fazemos em clínica quanto a isso? Não devemos mais lidar com o evento, deixando que a malha intelectiva o absorva e o enderece para onde deve seguir, num processo de autogenia? Entre tópicos, não é? Muitas vezes ocorre. O quê? Vamos adiante. Achava-me num deserto, a casa escura, triste, as pessoas tristes. Eu penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas, do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos, lúgubres, minha irmãzinha engatinhava, começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, aquele homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes, comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de A, B, C, valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala, como carrapeta, eram menos um sinal de dor que a explosão do meu medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziavam os meus pulmões, movia-me num desespero. O suplício durou bastante, mas, por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca mastigar uma interrogação incompreensível. Uma vez solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir os meus soluços, gemer baixinho e embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão, a que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou, a passear, agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada, serenou, os olhos esmoreceram, procuraram o refúgio onde se abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura, imponente, minguava, e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou, conservou-se longe, rodando, inquieto. Depois se afastou. Sozinho, eu o vi de novo, cruel e forte, soprando, espumando. E ali eu permaneci, miúdo, insignificante, tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi este o primeiro contato que eu tive com a justiça. Graciliano Ramos. Bem, o que eu vou dizer agora só faz sentido se vocês considerarem tudo o que vocês têm estudado em filosofia clínica, ok? Desde lá do princípio, quando o professor começa a mostrar o mundo como representação, depois a historicidade, a estrutura do, como se faz a historicidade, os dados divisórios, os enraizamentos, e então as bases categoriais, e aí a estrutura do pensamento, os elementos submodais, etc. Isso porque, por mais duro e contundente que um relato como este possa ser, muitas vezes a maior parte dessa dor se esvaiu e compõe elementos importantes da malha intelectiva desta pessoa. Muitas vezes, sobre o elemento humanístico, no qual eu vou atenuar, abrandar, encaminhar isso de outra forma, eu acabo destruindo coisas muito maiores que somente surgiram e se desenvolveram na vida desta pessoa por conta desta brutalidade que acabamos de ver. Às vezes, este jovem tornou-se um grande médico, aliviar dores de pessoas, pela dor que ele conheceu e passou, e por não querer que outros passem. Por vezes, este jovem se tornou um grande jurista e procura defender com a justiça, de fato, a injustiça que ele viveu neste primeiro contato que ele teve com o que ele chama de justiça. E aí vai. Às vezes é essa dor, semi-viva, numa expressão livre, não é? Como uma coisa pode estar semi-viva? Ou seja, uma parte morreu, outra parte ainda insiste em vaguear pelo mundo na forma de uma criatura que parece viva, parece morta, semi-viva. Ou ora vive, ou ora está morta, semi-viva. Pois é assim que às vezes ele precisa disso para hoje compor o amor familiar, compor o amor, fidelidade, amizades e outras coisas. Mas perguntaríamos, é necessário isso ainda? Já que ele tem essas outras coisas, se eu arrumasse, ajudasse isso com outra conformação, será que de fato destruiria esses elementos? Uma coisa de fato estará dessa forma ligada às outras? Ou já não tem mais nada a ver? E a resposta, eu não sei. Preciso pesquisar junto à pessoa. Ver as amarrações, já tivemos aulas sobre isso, não é? Elementos de amarrações, elementos similitude, elementos de contiguidade, já tivemos, vocês já sabem como nós vamos pesquisar para ver se uma coisa está de fato atrelada à outra. Ainda assim, resta uma série de questões, uma série, questões éticas, questões morais, questões da afetividade, questões do desenvolvimento existencial de cada um de nós, questões de época. Para os nossos padrões de época, hoje, novembro de 2016, isso que acabamos de estudar é de uma brutalidade imensa, inadmissível. Pede a nossa ação em várias instâncias, sob pena de não podermos constituir um desenvolvimento da humanidade tal qual achamos ser possível, não é? Pois essas questões, em boa parte das psicoterapias, já têm uma resposta. E em filosofia clínica, não, não tem. Apenas diante disso, e nos propondo, se for proposto a nós o que fazer aqui, a resposta é não sei. E por que não sabe? Não sabemos porque não temos nem a época em que isso aconteceu, nós não sabemos os demais elementos aqui arrolados. Nós não sabemos os contextos, isso aqui pode ser um sonho. Ele sonhou com isso, por exemplo, e não aconteceu com a forma como nós denominamos a realidade dos homens em nossa época. Isso aqui pode ser o trecho de uma crônica que ele escreveu, num livro inacabado. Quer dizer, há muitos elementos. Eu não tenho como em filosofia clínica, por um encarte desse, já me precipitar e dizer tenho tudo e posso agir. Não posso. Não sei se devo tratar isso não, e como devo tratar isso. Preciso dos demais elementos. Em caso de urgência, nos precipitamos, tomamos as bases categoriais e às vezes isso será importante, sabendo que estamos diante de todos os erros muito maiores do que os erros que existem já naturalmente na nossa atividade clínica. Ou seja, tanto nas psicoterapias como na filosofia clínica, há limitações quanto aos encaminhamentos. E é parte do nosso ofício trabalhar com elas. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações, reflexões sobre a aula que vimos hoje, nessa conversação das psicoterapias e filosofia clínica.